O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Shernazin diz: O amor de Deus Todo-Poderoso não é tão fácil, porque você não pode imaginá-lo. Nós temos um estudo exatamente sobre esse assunto, que trata sobre o amor de Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso e exaltado. Mas há vários estudos sobre várias perspectivas do tema amor. Continuando este estudo e todos os outros que mencionarmos, quem quiser pode nos solicitar. Continuando, Shernazin diz: Ele está além da nossa imaginação. Portanto, o Deus Todo-Poderoso colocou sua presença divina em seus profetas. Então, isso de representação divina estar nos profetas, nos 124 mil profetas que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos enviou, nós tratamos no estudo chamado Caminho Profético. Shernazi continua dizendo: Finalmente, ele deu essa representação divina a seu amado Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ele era amado por seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, os corações de seus companheiros estavam cheios de amor de Deus Todo-Poderoso. Temos um estudo que trata sobre os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, que é Sahaba, né? O profeta Muhammad, continuando Shernazi, né? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, representou a verdade, a realidade, Haq. Nós temos estudos sobre a verdade, sobre a realidade, sobre Haq. Estudos só sobre a verdade, estudos só sobre a realidade, sendo que os dois assuntos também se misturam bastante, né? Então, Shernazin diz que ele, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, representava seu Senhor Todo-Poderoso, para que quem olhasse para ele visse que ele era o representante de Deus Todo-Poderoso. Quem quer que me olhe, vê a verdade, a realidade em mim. Man rani faqad ral al-haq. Todos os corações dos companheiros foram capturados e preenchidos com aquele amor divino. Então, Shernazin está aqui nos relatando que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele tinha muita baraka, tinha muita luz divina, muito amor divino, que recaía sobre ele. E esta baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso exaltado, que recaía sobre ele, muitas vezes ele refletia no coração dos seus companheiros, dos sahaba, né? Então, nós iremos estudar hoje isso. Iremos estudar hoje Tanakul. Só frisando que Tanakul não é a mesma coisa que Tawakul. Tawakul é confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, e temos estudos sobre isso, sobre Tawakul. Hoje nós estudaremos Tanakul mesmo, né? Tanakul significa transmissão de baraka. Então, façamos uma analogia. O Sol, ele tem luz própria. E ele emite essa luz aqui em todo o nosso sistema solar. A Lua não tem luz própria. A Lua, apesar de não ter luz própria, quando é de noite, a Lua ilumina o planeta Terra. Mas por que que ela ilumina o planeta Terra? A Lua ilumina porque ela está refletindo a luz do Sol. Então o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele não tinha luz própria, mas ele refletia com muita intensidade a luz de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos estudos sobre a luz divina, né? E essa luz era recebida, né? Essa luz que o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, refletia de Allah subhanahu wa ta'ala, era recebida, guardada, armazenada no coração dos sahaba. Sahaba são os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Essa luz refletida é baraka, né? Baraka, que é bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós temos um estudo que trata sobre o que é baraka. Então baraka, essa bênção, a palavra baraka e a menção que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoa, nos derrama baraka, aparece 99 vezes no Corão. Quem quiser entender um pouco melhor o que é baraka, pode nos solicitar esse estudo. Então, baraka, bênçãos, é mencionado no Corão, como foi dito diversas vezes, mas também é mencionado em diversos hadizes, em ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sempre nos referimos aqui a hadizes sahih, autênticos, fortes, né? Então, baraka é algo real. Baraka é algo concreto. Existem algumas linhas do Islã, salafismo e arabismo, que dizem que não existe esse negócio de baraka, de bênçãos, né? Enfim, se Allah subhanahu wa ta'ala não derramasse baraka sobre o planeta Terra, sobre os seres humanos, sobre os animais, sobre as plantas, a vida deixaria de existir em um segundo. Se uma pessoa não recebe baraka de Allah subhanahu wa ta'ala, ela morre no instante seguinte em que ela não recebe essa baraka. Então, a baraka é tão real quanto um beliscão, por exemplo, né? Abul Qasim bin Mufaddal bin Muhammad, mais conhecido como Rahib Isfahani, né? Que foi um lema, um sábio, né? Um estudioso muçulmano do século XI. Ele era um doutor em tafsir, quer dizer, nos significados do Alcorão, e também da língua árabe. Ele disse: baraka é um termo que significa um aumento, um crescimento e também felicidade. É o estabelecimento da bondade divina em algo. Não pode ser externamente quantificada, nem é limitada por nada, mas sim, algo com baraka dentro é chamado mubarak e tem um aumento inexplicável de benefícios dele, né, de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é Al-Isfahani, no livro Mufradat al-Quran. Então, esse sábio está dizendo isso, que baraka é algo que está aumentando, crescendo e resulta em felicidade. Então, todos nós recebemos baraka, mas só que essa baraka pode aumentar, crescer, né? Abdullah Anik Misra, aluno do Mufti Faraz Rabbani, que é na atualidade um dos muftis, um dos doutores do Islã mais conhecidos no mundo, que representam, que dizem o que é a escola de jurisprudência Hanafi. Então, esse aluno do Mufti Faraz Rabbani disse: ter mais baraka na sua riqueza não significa que o montante em dólares que a pessoa tem no banco aumente. Pelo contrário, ter mais baraka significa que os benefícios vistos a partir do montante limitado que a pessoa tem aumentam, cheguem mais longe e durem mais tempo. A baraka pode estar em qualquer coisa, como a gente viu aqui essa passagem desse aluno aí do Mufti Faraz Rabbani. A baraka pode estar no dinheiro. A pessoa pode ter... Quantas pessoas já relataram isso? Elas tinham, às vezes, sei lá, 800 reais, 1.000 reais, e aquele dinheiro tinha tanta baraka que parece que multiplicou. Aquele dinheiro valeu como se fosse 2, 3 mil reais. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele pode fazer com que aquele dinheiro como que aumente, chegue mais longe, dure mais tempo. Então, isso é baraka no dinheiro, né? Então, enfim, continuando aqui a fala desse aluno do Mufti Faraz Rabbani, dizendo que a baraka pode estar em qualquer coisa, que é uma parte do sustento destinado de Allah, o Altíssimo, para aumentar ou diminuir, dependendo das boas ou más ações das pessoas, né? Então, vejam, aqui um exemplo de uma baraka que está sendo transmitida para o dinheiro. Allah subhanahu wa ta'ala está transmitindo sua baraka para o dinheiro. Nós temos um outro exemplo de transmissão de baraka, né? Uma pessoa fez a seguinte pergunta: foi-me dito que é permitido fazer zikr, né? Zikr é a lembrança de Allah, nós temos vários estudos sobre zikr, e depois soprar sobre a comida ou bebida para dar a esse alimento ou bebida baraka, bênçãos. Há alguma validade para isso? Sher Suaib Ali, também aluno do Mufti Faraz Rabbani, todas essas afirmações que a gente está fazendo aqui, elas são atestadas e validadas por Faraz Rabbani. Ele não deixa nada no site dele sem, digamos assim, a aprovação dele, né? Então, o aluno do Mufti Faraz Rabbani respondeu essa pergunta. É permitido recitar o Alcorão ou outras fórmulas de recordação, né, de zikr, sobre a comida ou bebida e depois consumi-la, né, ou dá-la a outras pessoas, incluindo não-muçulmanos? Isso pode ser para fins de cura ou bênção geral. O profeta, salallahu alaihi wasalam, recitando uma súplica de cura sobre água, depois derramando-a sobre Tar ibn Qais, que Deus esteja satisfeito com ele, fazia isso, né? De recitar alguma sura do Corão, alguma água, né? E dava para uma pessoa. Então, aqui é um mufti atestando que o profeta Muhammad fazia isso, e isso é um hadith que ele cita, que é Abu Daud, né? Então, continuando, esse estudioso aí da Escola de Jurisprudência Hanafi diz que os estudiosos derivaram desta, bem como de outras narrações, a permissibilidade de recitar o Alcorão ou outras súplicas sobre comida ou bebida. Deve-se também notar que não é necessária uma prova específica para ações que não sejam contrárias ao espírito da lei. Então vejam aqui, ele ainda enfatiza que se não existe nada na Sharia, no Alcorão ou em hadizes que proíbam uma pessoa fazer algo, então isso é permitido. Então ele está dizendo que não existe em nenhum lugar do Alcorão, nenhum hadiz, nenhum lugar da Sharia, de acordo com a jurisprudência Hanafi, que proíba a pessoa recitar uma sura do Alcorão sobre um alimento e dar para uma pessoa. Então, se a baraka de uma pessoa comum pode se impregnar em um alimento, e o profeta Muhammad ensinava isso, o que se pode dizer sobre uma pessoa que esteja num grau de ser extremamente piedosa, ela seja muito bondosa, tenha muita baraka, essa pessoa, devido à sua entrega a Allah subhanahu wa ta'ala. E essa pessoa, que é muito piedosa, muito bondosa, ela está do lado de um outro ser humano. Será que um outro ser humano não é mais sensível do que uma comida, por exemplo? Será que a comida tem uma maior sensibilidade do que um ser humano? Acho que não, né? Acho que um ser humano deveria ter uma maior sensibilidade do que uma comida. Então, se o ser humano tem uma maior sensibilidade de uma comida, será que o ser humano não é capaz de armazenar baraka de um homem assim, que tenha uma baraka muito grande? Se até uma pessoa comum é capaz de colocar baraka num alimento, então o ser humano não seria capaz de armazenar baraka de uma pessoa que seja extremamente piedosa? É isso que a gente está vendo aí nesse texto base de hoje, que o profeta Muhammad, ele depositava baraka no coração dos seus companheiros, né? Então, uma pessoa seguindo as práticas e ensinamentos do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasalam, pode alcançar baraka por meio da emulação, da cópia, da sunna, da maneira como era o profeta. Porque o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasalam, é fonte de Muhammadan baraka. O que é Muhammadan baraka? É a luz refletida por Muhammad, salallahu alaihi wasalam, porque ele vivia em constante lembrança de Allah, vinha em constante estado de zikr. Aqueles que vivem a sunna no seu interior, dentro do seu coração, são aqueles que refletem a luz de Muhammad, al-Nur al-Muhammad, né? E refletem, enfim, a baraka de Muhammad. Lembrando que o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasalam, é como se fosse um espelho. Então, aquele que absorve essa luz do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e refletem também, são espelhos da luz desse maior espelho que é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e a luz mesmo vem de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Aqueles que vivem de acordo com a sunnah, vivem na constante lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo zikr, e que vivem autenticamente no coração, são aqueles para quem Allah subhanahu wa ta'ala abre o canal através do qual a baraka pode fluir para outras pessoas. Vivendo de acordo com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, alguém pode se tornar digno da baraka direta de Allah subhanahu wa ta'ala. Se for concedida baraka, a pessoa é capaz de sentir parte da força de Allah subhanahu wa ta'ala dentro de si, e ela passa a ser guiada por essa baraka, dentro dos limites, óbvio, da Sharia, da lei islâmica. Temos vários estudos sobre a Sharia, sobre a lei islâmica. É assim que os sufis passam conhecimento e baraka do mestre, né, no caso, por exemplo, o mestre Dora Nashbandi é Sheikh Mehmet, ele passa baraka provinda de Allah subhanahu wa ta'ala para os seus alunos através de hirka. O hirka é a bara iniciática da corrente sufi. Essa baraka inicia com um novo discípulo na silsila, quer dizer, nessa cadeia, que é uma cadeia de sheikhs, uma cadeia dourada, um elo de vários sheikhs que remontam ao profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Essa corrente serve como canal através do qual a baraka flui da fonte da revelação espiritual, no caso o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que revelou o Islã, para a pessoa iniciada. Existem dois tipos de transmissão de baraka de um ser humano para outro, que é o que nós estamos estudando hoje, que é Tanakul, que é a baraka transmitida através da Hirka e Irada e Hirka il Tabaruk. A baraka transmitida por Hirka il Irada é caracterizada pela passagem de baraka ao iniciado através do Sheikh, do mestre, do líder daquela ordem, né? Ao iniciado que se ligou a ele através do coração. E a Hirka il Tabaruk é também conhecida como vestido de bênçãos, digamos assim, é caracterizada pela passagem de baraka para um iniciado, enfim, para uma pessoa qualquer, que recebe de qualquer sheikh, de qualquer pessoa que seja extremamente piedosa, que ele receba essa baraka dessa pessoa. Essa pessoa está refletindo a baraka de Allah subhanahu wa ta'ala naquela pessoa que está próxima dele, né? Através de um encontro pessoal, um contato físico. Então é necessário o contato físico para a transmissão desse tipo de baraka, a última mencionada. A outra mencionada anteriormente não é necessário um contato físico. Então a cadeia de transmissão de baraka, ou silsila, é criada a partir da passagem de hirka, né? E é também utilizada para a confirmação da autenticidade de muitos hadizes. Por exemplo, a transmissão de baraka através de um hadiz é conhecida como isnad. Então, quando a gente ouve que Abu Huraira está relatando um hadiz, isso significa que chegou de Abu Huraira para o imã Bukhari, por exemplo, a baraka relacionada àquele hadiz que ele transmite para as pessoas, e aquele hadiz é sahih, autêntico, forte. Então, esse tipo de transmissão de baraka através de hadizes é amplamente reconhecida e usada no sunismo tradicional. Então, inshallah, as pessoas possam estar em contato com fontes de baraka, que as pessoas possam inundar seus corações com baraka, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inundava os corações dos sahaba, dos companheiros, com baraka, inshallah.